que o mercado resolveria os problemas da habitação, uma ruptura com o preconceito ideológico de que o Estado não pode intervir e de que a habitação seria sempre o parente pobre do Estado Social. Assumimos com responsabilidade e empenho liderar uma vez mais a agenda política na habitação com este novo conjunto de medidas, sem por isso dispensar o contributo ou novas soluções que contribuam para responder à crise de habitação. Porque este debate hoje e que prosseguirá não pode realizar-se sem vincarmos as nossas diferenças de caminho e para o qual o PS mereceu a confiança para implementar o seu programa e as suas reformas. Não pode realizar sem o confronto ideológico que sabemos existir na visão sobre a habitação e sem este confronto de ideias. Mas nem por isso deve realizar-se sem também encontrarmos convergências entre nós e com os vários intervenientes e parceiros do setor da habitação. Todas as reformas e medidas apresentadas respondem a um desígnio nacional e estruturante para a nossa vida coletiva, que é o de garantir uma boa habitação acessível aos rendimentos das famílias, de jovens, pensionistas, de quem vive do seu trabalho, mas também de quem não trabalha ou não pode trabalhar, das comunidades que sofrem maior discriminação, dos que nunca tiveram uma habitação digna, mas também aqueles para quem este foi o primeiro ano das suas vidas que se viram confrontados com a dificuldade de pagar a casa. Não é um privilégio, é um direito. Todas as medidas apresentadas hoje aceleram e respondem à crise de habitação que vivemos, em várias frentes, de forma conjugada, com sentido de equilíbrio, mas com uma escolha deliberada de proteger quem mais precisa da intervenção do Estado e de aumentar e melhorar, por um lado, as parcerias e incentivos que o Estado deve promover, mobilizando o setor privado, cooperativo, municípios, inquilinos, proprietários, e, por outro, introduzir equilíbrio no descontrolo inexplicável, muito para lá do efeito do aumento da inflação, nos custos da habitação e na crise de oferta que existe. O Governo atuou para proteger quem mais precisa, incluindo a classe média, com o apoio à renda e ao crédito em vigor, sobre os quais, inexplicavelmente, se somaram críticas sobre o Estado assistencialista que rejeitamos porque são inteiramente justos e absolutamente necessários na fase difícil que as famílias atravessam. Proteger também quem mais precisa, limitando o aumento do valor das rendas. Proteger quem mais precisa, garantindo que os inquilinos com contratos mais antigos, na sua maioria idosos, têm as suas rendas congeladas e que o Estado assume a sua responsabilidade em compensar os senhorios. Defender o direito à habitação, combatendo a especulação com a garantia de renda justa, com o fim dos vistos gold, com a compatibilização entre a atividade do alojamento local e o acesso à habitação. E sobre esse tema, dizer claramente, senhoras e senhores deputados, não é o direito à habitação que terá de se adaptar ao contínuo e desregulado crescimento do alojamento local. Não é o alojamento local que apoiamos que continue em atividade ou o turismo que estão em crise. É mesmo o direito à habitação. E também não é todo o alojamento local e em todos os territórios que provoca pressão no direito à habitação e essa diversidade deverá de ser tida em conta no nosso debate. Mas a responsabilidade política leva-nos a saber reconhecer que estamos a regular e limitar, ao contrário de tantas cidades que o fizeram antes, tarde. E a razoabilidade é sabermos reconhecer que, chegando tarde, essa regulação é agora ainda mais vital para um equilíbrio nas zonas de maior pressão. Proteger também quem mais precisa, garantindo que, quando existe despejo, o Estado assegura o incumprimento de renda do inquilino, mas não deixa quem precisa sem respostas sociais. Todas, repito, todas as medidas de proteção dos inquilinos e das famílias são acompanhadas de medidas de confiança para os proprietários. Não existe legitimidade de crítica por parte da direita que se junta a quem quer criar um cenário de medo e desconfiança, agitando perigos dos senhorios retirarem casas do mercado, procurando virar proprietários contra inquilinos e vice-versa, escolhendo sempre apenas um lado ou uma trincheira, pedindo ao Estado para atuar quando se trata de proteger direitos dos proprietários, mas para sair da frente quando se trata de proteger inquilinos. Para combater a crise da habitação, o Governo propõe também aumentar e melhorar as parcerias do Estado e responder à urgência de mobilizar património disponível, com os privados através de uma nova geração de cooperativas, disponibilizando mais solos e edifícios públicos para construção e reabilitação. Mobilizando o património público devoluto, mobilizando casas devolutas há mais de 2 anos para o arrendamento, comprando diretamente aos proprietários para disponibilizar a preços acessíveis, atacando por isso o problema da falta de oferta em muitas frentes, com múltiplas soluções, porque precisamos responder a muitas pessoas. Termino dizendo que quando o Parlamento iniciar o processo de especialidade sobre este pacote de medidas, não podemos esquecer que já teve lugar um invulgar intenso período de escrutínio e debate público e mediático, com milhares de contributos na consulta pública, que mobilizou os mais variados intervenientes, entidades e ativistas do setor, mas aos quais o PS entende que poderemos e devemos somar ideias e propostas, complementando sempre as reformas em curso, sem o enviesamento demagógico de resumir todo o debate da habitação a uma ou duas medidas e sem desvirtuar que o objetivo é mesmo, sem perder foco, o de cumprir o direito à habitação. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, membros do Governo aqui presentes. O programa Mais Habitação do Governo nasceu torto e claramente nunca se endireitou, seja na dimensão das propostas que aqui nos trazem para a habitação, seja também em matéria de licenciamento, que é mais do que um simplex administrativo, é mais uma licença para construir e destruir, inclusivamente, valores ambientais. Acabamos por estar aqui perante mais publicidade enganosa, como esta lei que vai trazer, que não vai trazer mais habitação, nem tão pouco resolver os problemas estruturais da habitação em Portugal, e mais, temos uma pesada máquina burocrática do Estado, em que as pessoas não conseguem aceder à habitação acessível, não conseguem aceder aos apoios, inclusivamente a nível social, e inclusivamente temos uma mão cheia de medidas que não vão sair do papel. Basta pensar naquela que é a expropriação das casas devolutas, para perceber, tal como os autarcas já vieram dizer que não vão cumprir com esta medida, e ninguém acredita sequer que o próprio Governo, que até hoje não conseguiu inventariar o seu património público, vá disponibilizar casas para a habitação acessível. Aquilo que a este tempo ninguém pode ficar indiferente e é absolutamente imprescindível e que é urgente é de casa para viver. E de forma preconceituosa, as soluções que são trazidas é o ataque ao alojamento local, esquecendo até o impacto que tem, sobretudo para os pequenos proprietários, mas não se tocam nos grandes grupos hoteleiros, não se tocam nos fundos imobiliários e para isso o Governo não traz qualquer solução. Senhoras e senhores deputados, membros do Governo, na especialidade o PAN vai contribuir com um pacote de 17 medidas, 17 propostas de alteração para as famílias com arrendamento, para proteger também o crédito de habitação, para promover a habitação jovem e, acima de tudo, para corrigir esta injustiça em relação ao alojamento local que deixa de fora as unidades hoteleiras.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O aumento dos preços da habitação, aqui como em toda a Europa, resultou da política expansionista do Banco Central Europeu. Mas hoje é em Portugal, acima de tudo, um problema de falta de construção. A última vez que os preços das casas estiveram a este nível, chegaram a construir 100 mil casas num ano, o que contribuiu para estabilizar o preço da habitação e dar oportunidade de ter casa própria a centenas de milhares de pessoas. Neste momento, constroem-se pouco mais de 20 mil e, por isso, os preços não param de crescer. Se não acreditam, podemos olhar para os países da Europa onde os preços da habitação já começaram a cair em 2022. São quatro: Alemanha, Dinamarca, Finlândia e Suécia. E não! Não foi por proibirem compra de estrangeiros, não foi por nenhuma imposição nova ao alojamento local, não fizeram nenhuma das coisas que os partidos mais radicais recomendam. O que é que estes quatro países têm em comum? Em percentagem do PIB, construiu-se 30% mais na Suécia do que aqui, 55% mais na Dinamarca, 85% mais na Finlândia e 90% mais na Alemanha. É esta a diferença entre os países onde os preços da habitação já começaram a cair e Portugal, onde não param de crescer. Mas o problema de falta de construção não alimenta apenas a subida dos preços, faz com que crescentemente as casas sejam mais velhas e com menos condições. Somos o sexto país da Europa em que se passa mais frio dentro de casa. Somos o segundo país da Europa em que as casas têm mais infiltrações. Continuar sem construir casas novas significa pagar cada vez mais para ter cada vez casas mais velhas e com menos condições. Mas se o preço das casas está mau, o mercado de arrendamento está ainda pior. Cada vez funciona pior. E como é que poderia funcionar bem com o histórico de intromissão do Estado? Quem coloca hoje uma casa para arrendar não pode saber o que acontecerá com esse contrato. Não há qualquer segurança jurídica. Irá o governo congelar rendas? Talvez. Irá proibir despejos mesmo que o inquilino não pague? Talvez. Poderá recorrer à justiça se o inquilino destruir a sua casa ou se recusar a sair? Não sabe. Perante tanta incerteza, muitos nunca colocam a casa a arrendar e os que colocam estabelecem preços que os protegem de todas estas possibilidades futuras. Noutros países, investidores à procura de retornos estáveis de longo prazo constroem para arrendar à classe média. Em Portugal, isso quase não acontece e a responsabilidade é de quem não foi capaz de dar segurança jurídica. A ausência de construção e a incerteza no mercado de arrendamento tiram casas do mercado, tiram oportunidades de vida às pessoas. Para se criarem mais oportunidades, precisamos de facilitar licenciamentos, disponibilizar mais solos para construção, diminuir os custos de construção, libertar devolutos do Estado, dar certeza e estabilidade ao mercado de arrendamento. Alguns destes passos são dados nos mais recentes projetos. Saudamos que algumas das ideias apresentadas pela IEL tenham sido incorporadas nas últimas propostas, desde o portal único do licenciamento, a disponibilização de solos, a disponibilização de devolutos do Estado, passando por coisas mais pequenas como o fim de regras arcaicas de construção, como a obrigatoriedade da banheira e do bidé. Após a previsível aprovação, iremos trabalhar em especialidade para melhorar algumas destas medidas. No entanto, nunca poderemos aprovar estes projetos porque ainda têm muitas lacunas. Mais do que lacunas, introduzem mecanismos perigosos de violação do direito de propriedade. É verdade que esses mecanismos foram desenhados apenas para agradar às franjas mais radicais no PS. É verdade que esses mecanismos muito provavelmente serão inconsequentes. Mas esses mecanismos, por muito inconsequentes que sejam, enviam uma péssima imagem lá para fora. A imagem de que Portugal tem um governo capaz de expropriar para agradar às franjas mais radicais do seu partido. Com o alojamento local ainda é pior. Apresentam medidas abusivas, desproporcionais e persecutórias. Introduzem uma taxa extorsionária, proíbem novos alojamentos locais, até em sítios onde eles quase não existem hoje. Rebentam completamente com a segurança jurídica de quem investiu. O que o Governo está a fazer com o alojamento local é o contrário do que fez com a banca e com a TAP. Com a banca e com a TAP, a mensagem que se envia é: se correr bem, ficam com os lucros. Se correr mal, pagamos nós os prejuízos. Com os pequenos proprietários do alojamento local, foi exatamente o oposto. Se tivesse corrido mal, pagavam eles. Como correu bem, tem uma taxa extraordinária. Permissividade com os fortes, extorsão para os fracos. Pagam a incompetência dos grandes com o suor dos pequenos. Isto não é capitalismo. Isto não é capitalismo. Isto não é liberalismo. Isto nem sequer é socialismo. Isto é uma coisa nova que foi inventada. Isto é parasitismo. Proíbem pequenos empresários de abrir novos alojamentos locais, enquanto permitem que cadeias hoteleiras se continuem a expandir no mesmo espaço urbano. Olhem para as galerias, olhem para estas pessoas e digam-me, mas olhem mesmo, e digam-me se veem ali aquilo que os acusam de ser. Digam se veem ali desalmados capitalistas. Digam, olhem nos olhos daquelas pessoas e chamem-lhes malvados especuladores, como já fizeram aqui. Digam se veem malvados especuladores ali ou se veem pessoas que arriscaram, que se sacrificaram, que trabalharam, que criaram emprego e agora veem o fruto do seu trabalho em risco pelo vosso radicalismo. Para além de má política, isto é ingratidão.
O mesmo governo que se orgulha do crescimento à custa do turismo pune de forma violenta aqueles que mais contribuíram para esse crescimento. Senhores deputados, contra a política de ressentimento, defenderemos sempre a política de crescimento. Contra o populismo, defenderemos...